às 8 da manhã na Jovem Pan News.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Nesse momento a gente está de volta na nossa rede de rádio também, comentando a abertura do amistoso entre o Brasil e o Panamá. Gente, o que foi aquilo? Alcione e o Belo e Alcione, parecia o ataque do Metaluzina.
Não deu muito certo.
Não deu certo de jeito nenhum. Alcione foi muito criticada pelos internautas. E aí ela disse que, poxa, eu faço isso desde muito tempo. Ela não gostou nada das críticas. E ela se manifestou nas redes sociais. A Cíntia, psicanalista, está aqui. E a gente vai ouvir o que a Alcione disse para você comentar conosco, tá bom? Vamos lá, Marrom. Solta a voz aí para gente.
Vem cá, gente. Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha cantoria lá no Maracanã, eu e Belo, no Hino Nacional. Olha, eu vou dizer a vocês, hein? Eu canto Hino Nacional desde menina no corredor da escola. Antes de entrar na sala de aula, a gente tem que cantar o Hino Nacional. E quero dizer para vocês que aquilo foi uma falha técnica. A gente não estava se ouvindo. Parecia que o som dava uma volta. Sei lá, e aconteceu aquilo, mas quero que vocês saibam que isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Eu quero agradecer também a todas as pessoas, todos esses colegas que entendem do assunto, que foram me defender. Muito obrigada, gente. E não fiquem me arrasando por aí, tá? Grande beijo.
Tá bom, tá dado o recado. Querida Alcione, querida. Cíntia, tá desculpado, né?
Lógico que tá, uma mulher dessa, com a história que tem, com o legado que sempre deixou com a gente, do jeito que leva o Brasil, do jeito que é a referência. Ali todo mundo viu o Belo mexendo na caixinha, né? Tinha algum probleminha acontecendo.
Mas que elegância, agora, né? Também, né?
E como é, qual a forma elegante de sair dessa situação quando só se fala em outra coisa?
E pede ajuda, né? E outro, fazer o que ela falou, falar a verdade, o que estava acontecendo.
Deu errado mesmo.
E a gente tem que ter mais empatia, a gente não pode esquecer o legado que essa mulher tem e tá deixando, e tudo que ela representa pra gente. Em cima de um problema técnico, podia acontecer com qualquer um.
Mas em outros momentos, o Henrique fala mal das escolas cívico-militares que querem ensinar o Hino Nacional. Se tivesse mais escolas, todo mundo saberia o hino, Henrique.
Não precisa ser cívico-militar para cantar o hino? É um pré-requisito isso aí?
Não, mas é pré-requisito na cívico-militar, né?
Exato. Lá, pelo menos, existe essa valorização.
Lá em Minas, todo mundo sabe a parte que fala. A imagem do Cruzeiro resplandece. Ah. Ninguém erra essa parte.
Ninguém canta.
Não, lá da não ninguém essa erra. Parte, todo mundo sabe. Essa parte, né?
Lá na fama, lá em casa,
olha,
eu esqueci essa
eu
parte.
Eu também quero colocar um outro assunto aqui, porque a justiça decretou prisão preventiva daquela mulher que eu falei antes, que se passou por adolescente. Adolescente não, criança. Para os fãs de terror e suspense, essa história parece muito com o filme clássico, Na Órfã, que dá muito medo. Dá. Muito medo mesmo. Mas a vida real dá mais medo ainda. A gente vai agora para Florianópolis com o repórter Matheus Deichmann, com os detalhes desse caso. Matheus, conta para a gente. O que aconteceu? Como é que a pessoa pode cair? Teve até festa de aniversário para essa criança, quer dizer, para essa senhora, né? Conta para a gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show.
Caso bizarríssimo, né? Que chama a atenção, uma mulher de 37 anos, se passando por uma jovem, uma adolescente de apenas 12 anos de idade. Ela já estava 14 meses convivendo com uma família, alegando que era portadora do transtorno do espectro autista, que havia fugido do estado do Pará, no norte do Brasil, ou seja, percorrido mais de 1.500 quilômetros até chegar em Santa Catarina. No Pará, ela estaria em situação de vulnerabilidade social. Chegou a uma igreja, foi acolhida pela comunidade e uma família a adotou 14 meses atrás. Depois de mais de um ano nessa família, sem a família inclusive desconfiar do que estava acontecendo, nesse período fazendo uma festa de aniversário para celebrar os supostos 12 anos, essa mulher acabou sendo denunciada por um parente que desconfiou da situação e posteriormente presa. Quando ela foi presa pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, checando os antecedentes criminais dessa mulher, chegou à conclusão que ela já havia feito o mesmo delito, já havia cometido o mesmo delito em outros 4 estados, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro. Ou seja, uma compulsiva nesse mesmo delito, que agora foi descoberta a farsa também aqui no estado de Santa Catarina. Ela, para alegar as modificações físicas, claro, a aparência mais velha, ela dizia que nesse momento em que estava em situação de vulnerabilidade social no estado do Pará, ela estava passando por uma situação de prostituição infantil que era obrigada a utilizar hormônios e a família não desconfiou dessa situação. Caso bizarríssimo, Fernando. Agora ela está sob custódia da justiça catarinense e também vai passar ainda nesta semana por uma perícia, um laudo apurado para saber as condições psicológicas dessa mulher. Mas um caso realmente que chama muita atenção.
Puxa vida, né? É que história assustadora, né? Se ninguém conta, explica, parece que é cinema, né? Ô, Matheus, muito obrigado, tá? Obrigado pelas informações aí. Sucesso para você, bom feriado. No filme, lembrando, a menina se chamava Esther. A menina que tinha 33 anos parecia uma criança de 9. Na vida real, ela tem 37 anos. Vai fazer um exame de sanidade mental. Ô, Cíntia, precisa fazer exame para ver que ela é perturbada? Alguma coisa de muito errado tem aí?
Na verdade, não é bem perturbada, né? Vamos ser sinceros. Seria perturbado, a gente poderia cogitar isso se fosse a primeira vez, não foi. Então, ela está repetindo um padrão. Então, sempre tentando fazer o quê? Inventando uma história, entrando em igrejas, pegando pessoas com vulnerabilidades para poder chegar e contar uma história onde
seria
as pessoas se compadecem.
Psicopatia, sim.
Ela teve festa de aniversário.
Mas não um transtorno que possa, assim, compensar ou fala, justificar o ato dela. E outra, ela usa o autismo, que merece muito respeito, então não deveria falar. Ela fala da prostituição, bruxaria. Então, ela tinha todo um roteiro e não foi a primeira vez. Se fosse a primeira vez, a gente até poderia falar, olha, tem alguma coisa muito errada. Agora, o pior de tudo é que sempre os advogados vão sempre alegar o transtorno mental quando é esse tipo de situação. E a gente que precisa de respeito quando se fala de transtorno mental, de tratamento sério, de ser olhado por isso de outra maneira, a gente acaba vendo que vai com banalidade.
Uma curiosidade, como que identifica ou até a gente pode separar, né? Entre um transtorno mental real de alguma coisa ou um golpe, né, uma charlatã, uma malandra assim.
Quando a gente fala de transtorno mental, a gente fala que a pessoa desassocia da realidade. Ali ela tinha um roteiro. Então ela não vive aquilo. Pô, então por que o meu corpinho é diferente? Ah, porque usava hormônio, por causa da prostituição. Então sempre ela inventava uma saída. Quando a gente fala de transtorno, a pessoa não tem isso. E como a gente identifica? Através de exames. Não são exames de imagens, mas são exames
ou testes. O transtorno, ela acredita 100% mesmo naquilo.
Sim, não, ela acredita não, ela vive aquilo. Ela sai daquela realidade e cria uma realidade paralela. Mas quando a gente fala de transtorno, a gente fala de transtorno de várias maneiras. Né, de vários graus, então tudo isso tem que ser visto. Agora, quando ela coloca uma mentira para justificar o corpo, usar várias vezes, procura famílias que são mais assim, de pessoas de idade. Agora, o que a gente também tem que pensar é o seguinte, imagina o dano que ela causa para essas famílias, que acreditaram, que abriram seus lares, emocionalmente se apegaram, se compadeceram com uma dor. Então, tudo isso tem que ser visto, né? O prejuízo é, como você falou, do filme ali, que traz toda a história, e que ela, muitas vezes, pode ter se baseado em N coisas.
Tem uma outra série agora, que é um caso real dos Estados Unidos, que é uma grande disputa, né? Que foi o que aconteceu lá, em relação a uma adoção que, em tese, seria uma pessoa com os ossos mostravam que não tinha idade, que estava no documento, uma adoção que vem do internacional. Então, assim, não é tão raro, embora seja muito surpreendente, uma situação dessa. E a perfeita colocação da Cíntia, porque é exatamente isso. Ela tem os traços que mostram que era uma história por ela montada. Não que ela acredita que ela está vivenciando aquela idade.
Não, é
no filme,
é
foto dela tomando uma
gente, é muito, né? E tem uns áudios dela também que são constrangedores. No filme, a história é diferente. Né? Vocês viram o filme?
Não, eu tenho medo de ter.
Eu vi o filme.
Você viu o filme?
Deu medo do filme?
Nossa, é medo demais, gente. É medo demais. É medo demais. E agora tem a parte 2. Como tudo é trágico no filme, a parte 2 é antes. A parte 2 é antes do que aconteceu. Aí mostra a infância dela, do que seria, né, essa menina que se diz órfã. Gente...
Não, mas agora para pra pensar. Você imagina essa família que abriu lá. Como fica emocionalmente e também. Conforme essa mulher, né, que fosse pegando cada vez mais espaço, o que poderia acontecer futuramente com essa família? Fisicamente, entre outras coisas, né?
Vou te falar uma coisa.
Herança, algo assim.
Só Jesus na causa. E hoje é dia da marcha para Jesus. E Tarcísio e Flávio já se reencontraram. É um momento de encontros políticos. Júlia Firmino está por lá, né, manager? Olha, conseguiu no, em cima do... Que chique, Júlia. Você está muito fina em cima do palco. Conta aí o que você está vendo, o que você já viu. Quem que já encontrou com quem por aí? Bem-vinda de novo.
Oi, Fernanda. Nossa equipe está aqui bem em cima do palco dessa festa. Quem se apresenta agora, inclusive é o Leandro Borges. Eu vou sair da imagem para vocês conferirem um pouquinho dessa festa aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo. Região Norte, o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro esteve ao lado, inclusive, do governador do estado de São Paulo, que é Tarcísio de Freitas. A gente lembra que eles se encontraram desde o lançamento da pré-candidatura do ex-secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Ele estava aí se candidatando ao Senado em 15 de maio. O advogado-geral da União, que é Jorge Messias, também esteve presente, ele que é evangélico e está representando aqui o governo federal nesse evento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também cristão, participou do evento. A gente lembra, essa é a 34ª edição da marcha. Vocês podem ver aí, tanto nas imagens do nosso cinegrafista Carlos Santos, que tem muita gente por aqui, a galera está muito animada, viu, Fernando? Essa festa que começou aí por volta das 3 da manhã, já tinha gente recém vindo por aqui antes desse horário, mas deve se estender até aí pelo menos as 10 da noite. A gente vai seguir o nosso lado aqui, mas o clima é de muita fé, muita esperança mesmo, celebrando. Nós estamos
com você. Boa, Júlia, muito bom, muito obrigado, viu? A gente está vendo aí, está sentindo a pulsação, é um encontro fantástico aí, né? Expectativa de mais de 2 milhões de pessoas e a Júlia em cima do palco mostrando e dando a informação que já aconteceu o encontro entre Flávio e Tarcísio, um encontro repleto ali de arestas e ainda estava o Messias por lá, que não tem nada a ver com a história do encontro dos dois, né?
É um evangélico conhecido.
Mas Jess, Flávio e Tarcísio tem muito o que conversar, né? Porque um fica ali, vou, não vou, ali precisa um pouco mais de apoio, né? Estou falando do Flávio com relação à participação do Tarcísio de forma mais efetiva na campanha.
Mas não dá para... Eu acho que não é nem a expectativa, sabe? Creio que em muitos momentos nós imaginamos que o apoio deveria ser maior. Mas o Tarcísio é governador do estado de São Paulo, ele tem muitas agendas, ele tem muita coisa, ele tem a própria pré-candidatura dele à reeleição. Então, não é como se ele tivesse tempo livre para ficar indo em agendas e fazendo esse suporte. Mas até agora, ele fez isso em vários momentos. Ele já declarou, inclusive aqui no programa Pânico, nessa semana, ele disse novamente, o meu candidato e eu apoio quem Jair Messias Bolsonaro escolher por uma questão de gratidão e ele escolheu Flávio. Meu apoio é de Flávio Bolsonaro. Agora, é até importante o palanque de São Paulo para ele, porque nós sabemos que o Tarcísio está bem avaliado. Muita gente aponta que ele pode ganhar no primeiro turno. Inclusive, na entrevista, ele deu uma frase que me lembrou do Henrique. Fiz uma pergunta para ele sobre o Haddad e ele falou assim, o Haddad foi o melhor ministro da economia que tivemos, que o Paraguai teve. Do Paraguai, então, e aí depois...
Você entrevistou o Tarcísio no Pânico e eu te pedi para fazer uma pergunta para ele, um convite.
Ele vai vir.
O que você falou para ele?
Chamei o pessoal lá, esse sofazinho aqui da discórdia.
Tá te esperando, governador, tá te esperando.
Seria legal se a gente conseguisse fazer o Tarcísio e o Haddad.
Aí já é demais, aí você foi para Nárnia.
Mas fica o convite, né?
Viajou legal. O fato é o seguinte, as entrelinhas, né? Quando o governador Tarcísio fala da investigação da produtora aqui de São Paulo, que tem ligações duvidosas com o Ricardo Nunes e financiamento de Wi-Fi popular e Dark Horse, ele está meio que jogando querosene para apagar a labareda, né?
A gente, acho que a Jess apontou bem, o Tarcísio também é candidato, ele também tem o público dele, e não quer dizer que o eleitorado dele, todo o eleitorado, seja o mesmo eleitorado, né, dos demais. Então, quando o Tarcísio ele também se posiciona de uma forma a cobrar investigações...
Gente, dá um grande abraço para o pessoal da rádio, muito obrigado pela companhia, amanhã a gente está de volta, valeu, hein?
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Entregue, montagem e cortesia. Ainda bem que tem.
Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado para sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Quinto Nissan, a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo o que sua vida pede. Venha fazer um test drive. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Rádio, internet, música. Notícia.
Esta é a Jovem
Pan. É a PIC 2026. 50 anos de história. De 8 a 19 de julho. Serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira. Ana Castela. Menos é Mais. Natanzinho Lima. Mais é a PIC 2026, tradição que atravessa gerações.
A melhor rádio, Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. 3 suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido. Credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Jovem Pan.
Mãe, eu quero fazer aula de robótica na Good Inventor.
Na Good Inventor, tecnologia e inovação andam juntas. Aqui nossos alunos aprendem robótica, programação, desenvolvimento de games e habilidades para o futuro. O mundo é digital e na Good Inventor, seu filho aprende a criar tecnologia, não apenas consumir. Seu filho merece o melhor. Agende uma aula experimental na Good Inventor e descubra uma nova forma de aprender. Chame agora no WhatsApp 991-12-4175. Good Inventor.
PUC, toca você!
Toca você!
Toca aqui!
Jovem Pan!
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Aqui toca o seu som.
95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo. Seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico. Naturalmente, mais beleza.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
A partir de agora, na Jovem Pan São João da Boa Vista, programa Pânico.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
A escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot da graça, reinicia do amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
É,
Como é que vocês estão? Uou. Meus amordaçados pelo amor, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
Tudo certo?
Tudo bacana? Estamos de volta com mais um intrigante programa Pânico pelas alinhadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que nunca ganhou nenhum sorteio, nem mesmo para ser relator de CPI do Banco Master. É. Jovem Pan está em festa.
Opa!
Chegada do pequeno Davi.
Ah, opa! Sim.
O José Manguinha Júnior.
José Manguinha.
O José Manguinha Júnior nasceu, filho da nossa querida Giovana e do nosso André Alba. Ai, parabéns. Muito bonitinho. Felicidade ao casal, muita saúde pro pequeno Davi Alba.
Olha, parabéns, Alberto.
Bonitinho, Davi Alba.
É a cara do Wagner Moura.
É isso aí. Solte a vinheta porque o nosso convidado chegou.
Programa de hoje. Muitos aplausos para Henri Castelli.
Olha o Castelli aí, ó. Henri Castelli.
Que beleza, Castelli, gente.
É.
Pai eterno de Fábio.
Caramba, quanto tempo, hein?
Tá vendo só? Tá vendo só?
Achei que a gente nunca ia se encontrar, né?
Você tá vendo? Não.
De novo, você também.
Hein, fala uma coisa pra mim, o nosso, Castelli.
Como é que chama? Zuzu?
É, o Zuzuzinho.
É o Zuzu.
É. Fala
Milhão,
aí.
Pra... quanto tempo? Pô, feliz estar aqui.
20 e poucos anos.
Caceta. Caramba, mesmo. Mentira.
É, é lógico.
É, 2003. Não era nem TV ainda.
Não, era TV.
2003.
Era TV, Rede TV.
Pode anotar.
Rede TV. Caceta. É o comecinho do programa. Rodrigo Scarpa, depois ele teve o clube da Rave da Maria. Você pegou a Rave da Maria ou não?
Você pegou, Pardieiro, né? Ele já acordou os caras.
O Pardieiro, era da época do Pardieiro. Era o Carioca, o Carlinhos.
Isso. Carlinhos.
A Morte, que você participou.
É a Morte?
Isso é IA, né? Então,
essa...
é IA.
Não, ele pode
dizer. É sinuca.
Rodrigo Scarpa, eu vou encontrar com ele.
Se você for lá e procurar nas coisas, o Vesgo, mas não sei se é isso aí que é ele. Não, ele tá de diabo.
Errou, Emílio. Era o Boisebu.
É o Boisebu, né?
Putz.
É, não sei, era um dos personagens. E aí ele era amigo do Vesgo, né? O Vesgo editava. Na época, isso aí era o seguinte: a gente tinha uma verba de R$30.
Ó. Oh.
Era o Giba Câmera.
Opa, grande.
Era Giba. O Giba Câmera.
Gilberto Bizarro.
Isso. Era a Letícia.
A van. Produtora.
Lelê. Então, eles vinham lá de Alphaville. Era quando a gente fazia lá na Rua Bahia. Vinha aqui e aqui era a edição, era aqui na Jovem Pan. Certo?
Certo.
E aí começamos a fazer esse quadro baseado no Jackass.
Exatamente.
E tinha só o Giba de câmera. Ele falou, pô, Emílio, vamos em... precisamos ter uma outra câmera, uma segunda câmera. Mas imagina, a gente tinha R$30 de verba.
Mas a verba não pagava nem a gasolina da van.
Sim, aí eu fui no Stand Center e comprei...
mini DV.
Eu comprei uma DVzinha, uma mini DV, e eu fazia a segunda câmera. Tanto é que tem aí, tremendo, é uma câmera que treme, que pega a reação das pessoas para poder fazer coisa.
É
aí depois, eles destruíram a minha câmera.
Ah.
Eles jogaram leite na minha câmera, acabou com a minha câmerazinha.
Como assim jogaram leite na sua câmera?
Porque eles aprontavam. Então o que acontecia? Era assim. E aí o Giba e a produtora. Aí eles quebravam uma loja e a gente tava filmando. Aí eu falava, não, desculpa, isso aqui é pra televisão. A gente arruma, aí a gente ficava arrumando e eles ficavam rindo na esquina. Ah, seus trouxas!
Benny Benassi.
É. Aí, ó.
A morte.
Hora da morte.
O Reginaldão, Benny Benassi.
Lembra que tinha os galões de água?
Sim, sim. Ah, o pessoal...
É, meu primo fazia muito bem.
Era uma época boa. Era uma época boa.
Nunca foi revelado, né, Henrique?
Do quê?
Não, o nosso amigo Rodrigo Scarpa foi no
Gentili. Foi no Gentili, né?
Ele goelou?
Goelou.
É. Ele é danado.
Ali eu fui demitido de novo.
É? E agora você vai fazer. É lindo esse espetáculo.
Não, mas que honra estar aqui mesmo. Assim, eu gosto muito do Pânico, sou fã do programa há muitos anos. Assisto o programa. Hoje eu moro junto com nosso milionário Rodrigo Scarpa, da Flórida.
Ah, você tá morando lá?
Eu moro lá.
Essa roupa.
Ah, é? Por isso que
a roupa do Silvio.
Essa roupa é de um estilista amigo meu. da João Pessoa, da minha amada da Paraíba. Não, era uma senhora, a tia dele faleceu e ele, com um grande estilista, ele fez da colcha da tia dele.
Olha, caramba!
Ele fez essa roupa.
Style.
Não, bonito, mas bonito botões mesmo. E eu levei pro programa Big Brother. Eu levei para usar lá. Então isso aqui era uma colcha.
Você teve
cama.
Um piripaque lá.
Pô, que é defeito,
você lá. Teve um piripaque.
É, a gente teve uma crise, né, convulsiva. Depois a gente pode falar sobre isso também.
Não, eu quero saber do que você vai fazer o Paixão de Cristo.
Paixão de Cristo. Paixão de Cristo é um espetáculo, a encenação. Até meu diretor está aqui, pedi para ele se puder dar algumas palavrinhas sobre. Está 52 anos, ele está ali. Ele faz em Pacatuba, no Ceará.
É a famosa.
Uma das três.
É a famosa. Essa é a popular, famosa, né?
Aquela na rua.
É a famosona.
Top. E dessa vez eu resolvi me juntar com ele e produzir, e dirigir e atuar fazendo Jesus pela 16ª vez. Eu resolvi fazer o quê? De tantos anos que eu faço a Paixão de Cristo, eu resolvi produzir e montar uma companhia de teatro para fazer encenação de Cristo no Brasil inteiro.
Oh, porra, que legal.
Então, rodar o Brasil. Por quê? A gente está comprando todo o acervo, desde figurino até os cenários todos.
Uhum.
Então...
E bem produzido,
bem,
né?
Sim, bem produzido. Tem que ser, porque a gente... Eu já participei das maiores do Brasil, então eu acho que a gente não pode dever nada quando eu for fazer a minha própria. Não, eu quero levar simplesmente... A simplicidade, como a gente fala no texto. Então, uhum. Hoje, para chegar aqui na Jovem Pan, eu vim andando lá da Consolação. Então, acho que todo dia a gente vive um pouco da história de Jesus, uhum. né? Então, eu vim lá da Consolação tentando chegar no Paraíso, não consegui e parei aqui no Pânico. Uhum. Mas tá tudo certo.
Segurando uma cruz.
Mais alguns quilômetros que a cruz parou aqui. Eu vim tomar uma água com o Emílio, com vocês. Não, mas vou continuar levando a cruz até lá. Brincadeiras à parte. Quero levar isso, quero levar essa mensagem às pessoas. Hoje faço no Circuito das Águas. Ali, Socorro, Águas de Lindóia, Serra Negra.
Vai ter no Circuito das Águas, essa encenação.
É.
E como é que as pessoas entram em contato para fazer, se tiver o interesse
então,
em fazer?
Quem quiser entrar... Aliás, Emílio, é uma coisa muito bacana que a gente tem falado, batendo muito na tecla, porque... Todas que eu participei, especialmente no Norte e Nordeste, a gente gosta muito de ter as pessoas, os atores locais, porque a gente incentiva, a gente cria dentro das pessoas uma motivação qualquer, não para ser ator, mas com empreendedor também, porque aquilo, o que eu estou fazendo é empreendedorismo também, construindo, né, construindo
um acervo,
comprando tudo. Então, uma pessoa que participa daquilo, além de sentir a emoção, que vai tocar, porque toca em mim, eu faço isso há muitos anos, eu saio chorando todo o final da peça, às vezes não consigo nem dar entrevista, eu começo a falar, começo a chorar, então, enfim, é tocante para quem faz e para quem assiste. Então, eu faço um convite para quem está na região do Circuito das Águas, Monte Sião, Lindóia, Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, Socorro. A gente está recebendo muitas doações para que esse espetáculo aconteça. Agradeço as prefeituras que estão fazendo isso acontecer. É uma região que não tem. Eu vejo muito no Norte e Nordeste acontecer. E assim, mobiliza.
Mobiliza todo
o carnaval, Emílio.
A cidade para, né?
Espera o ano inteiro e a gente acaba um espetáculo e começa já a montar o ano que vem. É por isso que eu resolvi montar um acervo. Por que, que agora eu não posso montar a minha própria companhia? Já que eu faço isso, me dá muita alegria em fazer esse espetáculo. Então, por isso que eu quero reiterar aqui. O convite para quem a gente vai deixar. Pode colocar meu Instagram no ar, hein? Arroba Henri Castelli.
Tá aí, ó. Pô. Tá Henri Castelli. Tá isso, aí o seu Instagram.
Quem quiser me seguir lá no direct. Pô.
Segue e tem o caminho lá.
Você é um ator consagrado, um cara que já fez muito vilão. Qual foi a referência que você buscou de atuação para. Porque você já é um cara que sabe interpretar, mas você pegou alguma referência,
meu
leu
amigo,
a Bíblia?
Tipo, meu amigo, ali a Bíblia. Henri Cristo. Não tem, cara.
É autoral.
É autoral. Você faz uma oração quando você entra ali e você vê que tanta gente ali na frente, de repente você tem que se controlar para você não sair ali, de certamente em aspas, o personagem, porque não tem um personagem, é Jesus andando. Como é que
forte,
Jesus.
Né, é muito forte, é muito forte.
É forte mesmo, cara.
Responsabilidade.
Pode acreditar no que eu tô falando. Quem você estiver no Circuito das Águas, vai assistir que vocês vão entender o que eu tô falando. Eu fico bem emocionado, Emílio, de estar aqui falando disso, de você agradecer de coração mesmo. Foi muito sacrificante a gente tirar esse tempo de ensaio que a gente está tendo, porque a gente tem 15 dias para estrear o espetáculo, menos até, e vir para cá, tá aqui no Pânico, que é um programa que eu respeito demais, a história de vocês, você sabe disso.
A história é uma merda, né?
A história tem que ser apagada.
Exato. Algumas coisas apagadas.
A merda foi a consolação para chegar até aqui.
Tá tudo cagado,
meu tênis tava tudo limpo, fui chutando aqui, tá tudo preto.
Oi, deixa eu te falar. Oi. A gente vê, né, toda essa emoção e tudo mais, é uma peça, é uma encenação que é imersiva mesmo, e a gente vê situações que vendo é engraçado, mas é uma coisa que mexe tanto, que eu já vi, pô, o cara invadir, bater nos guardas, né?
Isso acontece.
O cara tá alcoolizado, a gente vê, acha divertido, mas é um negócio tão imersivo que o cara quer bater, porque ele fica puto de verdade, né? Sim. Você já passou alguma situação, você já viu alguma coisa desse tipo ou não?
Eu posso até, se puder autorização, daqui a pouco o meu diretor puder dar uma palavrinha aqui, ele pode
contar um pouquinho. Dá lá o microfone lá pro nosso
grande diretor.
Enquanto ele fala um pouquinho, porque graças a ele o espetáculo está acontecendo. Sim. Ele tem uma história de mais de 30 anos fazendo espetáculo lá em Pacatuba, que são 500 atores.
Muita gente.
É, 52 anos. 500, quase. Caramba. 500 atores. Não é? São 400 e alguma coisa. Quase bate 500. Você pode falar aí, vou interromper. Mas a história, só para falar do Chicote. Uma história lá que eu fiz em Cuiabá, que o cara batia mesmo.
Mentira. Entendi.
E eu vi no YouTube que teve Jesus interpretando, que saiu na porrada com os caras.
Isso, sim. Isso é maravilhoso.
Coloca aí o cara dando chibatada e deram em mim. Se você achar isso, põe aí no YouTube, Jesus batendo no cara que chicoteia. Você já tá sendo açoitado. Quando a gente faz Jesus... A cruz que a gente fez agora para o Circuito das Águas é uma cruz de 80 quilos, cara.
Pô, caramba.
Eu juro para você. Tipo, hoje eu fui treinar hoje 5 horas da manhã para poder conseguir puxa carregar. Lombar, né? É tudo.
Tá travado.
Na hora tem uma adrenalina que eu te levo, mas quando acaba o espetáculo você vai... E tinha um cara que me batia mesmo.
Meu Deus, gente.
Desceu o chicote. Eu cheguei, teve um dia que eu falei assim, não, amanhã eu preciso ensaiar com você. Você vem aqui, a gente vai ensaiar só o chicote. Você não precisa bater. Tony Ramos já me ensinava isso. Você não precisa tomar um murro pra você. Você é ator, você não precisa tomar um murro na cara pra você sentir.
Foda é avisar o cara, né?
Imagina a ideia. Então, assim,
olha lá, esse vídeo é maravilhoso.
Olha lá, isso é maravilhoso, olha lá.
Isso é muito bom.
Pô, coitado do Jesus.
O Jesus perdeu a paciência. Eu também quase perdi, porque eu virava pro cara e falava assim... Né? Tipo... pra fingir! Você não entendeu? Você ensaiou...
Meu Deus!
Aí não, eu entendi. Prometo que amanhã vai ser melhor. Batia mais forte. Você tá com algum problema comigo? Falei, amanhã é 2 horas da tarde, eu vou voltar aqui pra ensaiar. O espetáculo é 8 da noite. Você vai bater de trás aqui, você bate o chicote no chão. Era de... Palestra, chicote, ó, cara, era de um Beto Carreiro. Tá bom! Ah, mas dói, cara.
Lógico! E ainda se
essa dói, você me dói. Eu virava assim, se você bater de novo em mim, eu vou largar essa coisa.
É isso aí.
Eu vou.
Dá um soco na tua boca.
E acontecer aquilo. Porque a encenação.
Lógico.
Eu tô ali envolvido no meio do negócio, carregando a cruz e interpretando e tomando chicotada de verdade, que não precisa. A gente é ator pra isso.
É lógico.
Acho que o cara tá ali, ó, que me batia. Pera aí, deixa eu ver se ele não tá ali.
Meu Instagram dele.
Ele tá aqui pra esquerda ali, é aquele que me batia. E ele ainda vai cutucando ali com aquela vara ali, ó.
Vai, ele. Que é o soldado, né? O soldado romano.
E vinha, enfiava aquele negócio ali. No sovaco, tá vendo? Que vai ali no.
Lindo, Parabéns, é parabéns. Olha só.
Mas é impactante,
não,
cara.
Não, é muito. A produção é muito legal, muito. Sim, parabéns, cara.
São cenas icônicas que acontecem. Eu estava ouvindo a questão do chicote, mas ano passado. Posso contar uma?
Claro.
Que aconteceu com o Henry ano passado em Pacatuba, que a caracterização usou uns adesivos para cobrir as tatuagens. Né? Ah. E no meio da cena, eu estava de longe assistindo e alguns adesivos começaram a soltar por conta do esforço físico mesmo do ator. E eu estava muito preocupado porque, na minha visão, era um problema. Uhum. E no final, nós recebemos elogios e como a gente conseguiu fazer a cena que até a pele do ator estava soltando.
Caramba!
Aliás, então,
a tatuagem tem um pouco, né?
Até o errado
das nossas aqui.
Isso, exatamente.
Olha. Muito legal.
Vaza um golfinho, né?
Muito bem.
Esse Jesus aqui eu fiz em homenagem aos 32 anos de carreira, quando eu fiz. E quando eu completei a 15ª vez que eu fiz... Muito Jesus legal. No teatro, então pra tapar tatuagem. Ei. Os maquiadores amam.
Boa, obrigado por você ter vindo. Show de bola, amigo. Todo mundo convidado. Põe aí mais uma vez as redes sociais do Henry, lá tem todo o caminho pra você, meu querido diretor, muito obrigado. Valeu. Parabéns pelo trabalho. E eu vou agradecer aqui sua participação, amigo,
obrigado,
sempre bacana,
mesmo.
Aqui
obrigado mesmo.
No Pânico. Boa. O Magnésio é o sucesso, é um pacote especial aqui do Magnésio. Esse aqui é o 5.0. Esse aqui é o que tá arrebentando aí, ó. Tem muita gente que já tá copiando. Aí tem um que é 3. 3,
3 magnésio.
É. 3 magnésio, 2 magnésio. Mas ninguém chega aos pés da Lírios, porque é a Lírios que bolou isso aqui, que é o magnésio com quelato 5.0. São 5 tipos de magnésio.
Isso.
Inclusive, para quem quer dormir, isso aqui é... É que, na verdade, não é para dormir, né? Ele acalma, né?
Ele acalma, isso.
Esse é que é o negócio. Isso. Não é um sonífero, é um calmante,
isso,
né?
E não dá ressaca.
Eu tô tomando, igual, eu tô dormindo que nem um
bebezão. Tá dormindo bem, né, amigo?
Inclusive, eu vou levar isso aqui.
Opa.
Porque eu preciso tomar muito disso aqui, que eu tô muito...
Toma agora.
Muito nervoso.
Não, tem muita injeção.
Puxa,
é
né, meu?
Muita injeção, né, Delari?
E assim,
é muita
ó,
injeção.
É. Ele já roubou, é todo dia.
Não, eu não roubei.
Eu pedi. Assim, Emílio, uma coisa muito bacana do magnésio é que ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, estimula você a dormir mais.
Isso. Baixa
é
a ansiedade, bacana. Como ele
baixa
falou.
A ansiedade, o estresse, que às vezes a pessoa deita na cama ali, a cabeça tá a mil por hora, né? A pessoa tá, muitos pensamentos.
Que é o malato, né?
Que é o malato, isso.
Esse é o malato. Tem isso. O malato, tem o taurato, tem o sulfato.
Bisglicinato
óxido
de magnésio.
Óxido.
Isso. Cada um vai complementando o outro. Nesse caso, uma coisa muito bacana é que nós temos o malato que estimula a produção da melatonina.
Isso.
E tem o bisglicinato que relaxa a musculatura. Então, muitas vezes, tem gente que é ansioso, tem dificuldade para dormir. Mas tem gente que tem muita dor muscular, lógico, aquela dor nas costas. Então, como ele relaxa essa musculatura, você consegue ter uma noite de sono completa, reparadora. Você acorda com ânimo, com disposição. Isso é muito bacana do magnésio. Como você disse, nós somos a única empresa... no Brasil, que são 5 magnésios numa única cápsula. Então, além da saúde mental, evitar ali a ansiedade, o estresse, o cansaço, a fadiga, ele é muito importante para as conexões neurais. Evitar o estresse oxidativo das células, ele melhora principalmente a renovação celular, eu já falei aqui das mitocôndrias, ele age no núcleo das mitocôndrias, então é muito importante para a energia, para a disposição.
E a renovação celular.
Que é a renovação celular.
Cada mitocôndria... Mitocôndria é fundamental.
Fundamental.
Né?
E quando a gente envelhece,
vai indo
as primeiras a ser atingidas são as nossas mitocôndrias.
E tem que fazer exercício também, porque as
mitocôndrias... Claro, elas estimulam a atividade física, legal, beber bastante água. Então, o papel do nosso magnésio é esse. Agora, é claro, Emílio, eu tenho que destacar aqui que é importante, quando a gente fala de magnésio, a gente falar de reumatismo, hérnia de disco, opa, bico de papagaio, porque ele ajuda muito a diminuir as inflamações. Então, ele vai diminuindo esse processo inflamatório, vai destravando os movimentos, ele tem essa função que ele, a gente sempre fala aqui, que ele é um condutor, então ele leva cálcio para os ossos,
fortalece... São 300 intervenções no corpo, ele é conhecido como o maestro do corpo humano.
O maestro, isso.
Porque é ele que faz toda... E faltou magnésio,
ele dá liga. Ele vai dar liga para o cálcio nos ossos, ele vai dar liga para a vitamina C no nosso sistema imunológico, aumentar a nossa imunidade, para aí sim diminuir o processo inflamatório, ele vai estimular a produção desde colágeno até elastina, que você sempre fala da questão da cãibra, né?
Uhum.
O que que acontece? Você vai perdendo a elasticidade dos músculos com o passar do tempo. Então, o que que o nosso magnésio faz? Ele devolve essa elasticidade.
Ele estimula a produção de elastina. Então é muito importante. Por isso que a pessoa fala, olha, eu comecei a usar o magnésio, eu notei que eu não estou tendo mais cãibra. Eu estou sentindo isso. É justamente devolver essa elasticidade e diminuir principalmente o atrito de osso contra osso, que é nas juntas.
Que aí vem a dor, né? Juntas. Aí vem a dor.
Dor, sono, humor, está
humor, tudo.
E coração também, que ajuda muito.
Então, o coração, aí já é muito bacana, porque vários estudos, Emílio, espalhado pelo mundo, fala da importância desse mineral para o coração, porque ele, além de fortalecer as veias e as artérias, ele também melhora a vasodilatação. Então, olha só, o sujeito que tem um colesterol alto, sujeito que tem uma pressão alta.
A bironga também ajuda, né?
Ajuda.
Olha lá, Samir.
Então, você que tá ajuda mais animado...
Tá na bironguinha lá, aquela bironguinha. Bironga também de... ajuda, se você falou isso.
Ajuda,
não,
amiga.
Se você falou que ajuda o coração...
A circulação.
É, a circulação.
O sangue bombeia.
É lógico.
Eu não posso tomar porque me dá...
Claro.
Nariz sangrando, claro, bate.
Claro. Por que não? É ou não é? Opa!
Ele ajuda muito, Emílio, assim, quando você falou da questão da vasodilatação, ele melhora essa vasodilatação, inclusive é muito importante para os homens que já passaram dos 40, 50 anos de idade, que pode ter uma inflamação ali na próstata, prostatite, próstata inchada, ele melhora essa vasodilatação. Sim, ele vai nutrir as extremidades, as mãos, os pés e qualquer parte que é a extremidade, sim, Emílio.
É porque quando a gente fala assim... Isso aqui não é remédio, não, hein, gente? Porque às vezes o cara fala...
É um remédio.
Não, remédio é para... Se você tem um problema do coração, você vai tomar um remédio do coração. Isso aqui é para você antecipar os males.
Perfeito. Ou claro, seja, claro,
para você se manter bem, saudável. Porque hoje em dia, até os médicos, eles estão receitando. Tem muito médico receitando magnésio, porque já sabe dos estudos. São vários estudos de magnésio. Está muito estudado o magnésio. Entra aí no Google, joga estudos de magnésio, você vai ver... os benefícios do magnésio para o seu corpo.
Muito sim, bom. Sim.
Qual é a promoção especial que você vai fazer?
Especial, vamos fazer o seguinte, Emílio, para as pessoas poderem conhecer o nosso magnésio, poder experimentar esse mineral da vida, você vai ligar agora, 0800-787-9999. Liga agora, 0800-787-9999. Essa ligação eu atendo todo o Brasil. Você pode ligar agora. O nosso magnésio hoje, você só vai pagar 20% do valor do produto.
Porra!
É isso mesmo. Ô, Emílio.
Preço de amigo.
De funcionário. É para tirar os custos. A entrega, a produção também da nossa fábrica.
É para testar um negócio.
Testar. É 20% do valor do produto. Você vai ganhar também a nossa creatina. É mastigável. E ainda vai ganhar...
A cafeteira.
A nossa cafeteira portátil.
Como é que chama o mineiro lá ontem? Mandou um abraço pra ele. O mineiro da cafeteira ontem, que foi na Dirce.
Ah, boa.
Como é que ele chama? Valdir?
Valdir.
Eu não lembro. É o Valdir? Não lembro o nome dele. É um mineiro lá, com a camisa do Atlético. Isso. Foi lá.
Ele foi agradecer a cafeteira.
Isso, ele foi lá conversar com a gente. Aí, mineiro, um abraço pra você, meu querido. Então, você vai ligar agora. 0800-787-9999. José Dimas, 0800-787-9999.
Ô, Emílio, e assim, até aproveitando, eu trouxe a Lívia aqui.
A Lívia é linda,
trouxe,
né?
Ela grande, trouxe Lívia. Uma caixa pro Daniel aqui.
É verdade.
Olha o tamanho da caixa.
É verdade. Que
caixa,
eu quero desde demais, cara.
Ei, por que você uma pega
dizer pra nós também.
Ele ganhou uma caixa.
É verdade.
Sério?
Eu quero também.
Não, mas calma aí, deixa eu falar uma coisa.
Eu pedi um e não ganhei.
Eu pedi, o que que acontece? É muito desagradável, porque todo mundo me pede o magnésio. Eu comecei a dar pra minha família
inteira,
porque
dá resultado.
Manda comprar, né?
Falei,
manda
comprar.
O que que eu falei ontem pro Leão? Falei, Leão, você pode me fazer um grande desconto pra eu comprar magnésio pro
ano inteiro? Não, você não falou isso, duvido.
Eu duvido. Eu não sou igual você que rouba a cafeteira.
Posso falar o que o Daniel tá fazendo? Daniel tá vendendo no mercado na Hebraica.
Ele tá vendendo. Na Hebraica muita gente precisa.
E sabe o que ele faz? O pessoal depois.
Pô, os caras deram uma caixa. Eu agradeço demais.
Ele tá vendendo no banheiro da Hebraica.
Pô, obrigado. Muito obrigado mesmo.
Então vamos voltando aqui. Vai lá. Voltando aqui, ó. Ele vai fazer um preço especial hoje para você testar. Quem não testou ainda, a oportunidade. 0800-787-9999. No pacote vai essa creatina e isso aqui, que é uma belezinha.
Oh,
isso aqui está fazendo muito sucesso. É um presente, que é uma cafeteira. Ele faz aquele cafezinho, que é aquelas cafeteiras que tem no coisa. Só que essa aqui, você não precisa ligar na tomada, não. Ela é automática, você pode levar em qualquer lugar, ela é portátil e você leva em qualquer lugar. Vai acampar, vai pra praia, você faz o cafezinho. Né? Quem é fã de café e o café é bala, posso garantir para vocês que todo dia a gente toma aqui. Então é no telefone, só no telefone. O QR Code não tem essa promoção.
Não tem, não tem.
E são só mil.
Mil pessoas.
Só mil. 0800-787-9999. A ligação é grátis.
Boa. Dito isso, valeu, obrigado, Lírios.
Dito isso, o cara tá com uma caixa.
Não, pode... O que tem nesse café aí. Te agradeço, não. Vamos muito gentil da Lírios. Eu adoro magnésio. Pode me colocar.
É que as pessoas pedem.
É, então isso que acontece. E o problema é que você faz o seguinte, você dá pra alguém, funciona, aí o cara pede o seguinte.
Pede, pede
no
mais.
No caso, é o meu pai. Entendeu?
Seu pai é um puta no
vidão. Vamos, vamos nessa?
Vamos?
É o break? Não sei agora.
Quem não, agora é mais uma.
Eu vou fazer o break.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Chegou a oportunidade de dirigir um SUV pensado para sua rotina. O Nissan Kite Advance está na Quinto Nissan, a partir de R$ 128.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV com design robusto, multimídia de 9 polegadas com conexão sem fio e muito espaço interno. Afinal, no Kite cabe tudo o que sua vida pede. Venha fazer um test drive. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
PIC 2026, 50 anos de história. De 8 a 19 de julho, serão 8 dias de festa com os melhores shows. Confira! Ana Castela. Menos é mais. Natanzinho Lima. Mais. É a PIC 2026, tradição que atravessa gerações.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan. Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DER. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Você conectado. Música.
Notícia.
Jovem Pan. Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan. A Jovem Pan e a farmácia Arte Ervas criaram um espaço para falar de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Pan, Vida e Saúde. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, a Gabi recebe especialistas das diferentes áreas da saúde para uma conversa leve e informativa sobre prevenção, cuidados com a saúde e muitas dicas importantes para o seu dia a dia. Um encontro semanal para aprender mais e cuidar melhor de você. Não perca! Pan, Vida e Saúde. Informação, bem-estar e qualidade de vida. Todas as terças-feiras no Jornal da Manhã, primeira edição, aqui na Jovem Pan. Patrocínio Farmácia Arte Ervas, a melhor farmácia de manipulação da região.
Jovem Pan. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Jovem Pan.
venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838 ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
De volta! Voltamos! O Pânico voltou!
De volta!
Programa de hoje.
Digão! Olha o Digão aí, ó. Olha o Digão aí, ó.
Sim, hein?
Top. Pô, muito legal o documentário. São 5 episódios, né? É Globoplay, né?
Globoplay.
Isso aí. Porque eles. Isso aí foi gravado antes, porque tem uma gravação do Caniço, né, ali.
É, assim, tem muito material da Adriana, né? Porque ele comprou uma câmera logo ali no começo. E aí foi registrando, né? Então tem um acervo muito rico.
Tem cara, muita tem coisa.
Que eu nem imaginei.
Cara, é emocionante, tem né? Tem muita coisa legal ali.
Muito louco, cara.
É. E vocês se emocionaram, né?
Raimundos é emoção pura, eu sempre fui, né, cara? Eu sempre me entreguei de corpo e alma pra essa banda.
É, e você é o cara, né? Você é o cara ali da correria, do... É muito louco.
As pontas, né?
Então, porque é. o Raimundos, ele fez muito sucesso, né? Pô, vocês venderam 1 milhão de cópias e assim, muito rápido, né? E muita maconha também.
Puta que pariu. Falei, juntou as pontas. Olha, de maconha.
Porra, coisa pra você.
É. Maconha e lasanha. É? A gente fumou bastante, mas já são 22 anos que eu parei. Nunca mais botei um baseado na boca.
Ó. Não, você deu uma pirada, né, meu? Assim, com...
A pirada foi por causa de outra coisa.
Ah, tá. Lá foi ácido. Ah, outra.
Foi um ácido, aí eu tive ali o... Mas foi também, cara, consequência de muito estresse, muita...
Lógico, cobrança. Fala só um pouquinho mais
pra... A perda do meu irmão, né, cara? Isso, lógico. Isso mexeu muito comigo. E coisa de banda, né, velho? Então, o ácido, acho que foi a hora que... explodiu tudo e aí eu tive que realmente... Eu fui pra Brasília, né? E lá eu consegui... colocar a cabeça num lugar e seguir.
Sem dúvida. Sabe que eu ia falar que esse documentário deveria passar nas escolas pra gente contar um pouco da história da nossa música? Não, de verdade, cara.
Não, mas de verdade.
Quando você vê o tamanho que é do rock nacional que o Raimundos representou, e, por exemplo, coisas que eu não sabia, que tem muito da cultura brasileira, o forró, o Ramones, você só vai saber nesse documentário. E eu queria que você contasse também, assim, cara, como foi tantas inspirações musicais de vocês.
Cara, a gente tava lá em Brasília, e o Rodolfo, né, fumando um baseado e tal. E aí a gente, bom, muito fã de Ramones e tal. E aí o Rodolfo, ele, pô, a gente gostava também de forró, né? Porque quando a gente, os pais nordestinos,
o pai,
e tal,
os pais.
E às vezes ia viajar de carro de Brasília até Teresina, imagina, 2.000 quilômetros, ouvindo forró. E aí na hora que tocava o Zenilton, era a hora que eu gostava, porque era só capim,
cara. Entendi,
né?
era
engraçado. Era engraçado, né? Era a hora legal, né?
Chama forró malícia, né?
É,
forró malícia.
Sentido,
é, forró malícia,
E aí o Rodolfo também tinha o disco lá na casa dele, eu tinha o meu. E aí a gente tava lá, pô, aí a gente tocando forró, brincando e tal. Aí daqui a pouco, velho, meu irmão, isso aqui, ó, são 3 notas. Se a gente botar no punk rock igual Ramones e tocar, aí de repente, quando eu andava no riacho da Pedra, cara, eureka.
Explodiu a cabeça.
Explodiu, é.
Casou.
Aí, pô, massa, a gente, pô, vamos montar uma banda e tal, vamos montar o Raimundos, aí um cara que ia cantar, acabou não cantando, mas ele que deu a ideia do nome. Só que o cara não era muito bom vocalista, né? Aí, tipo assim, você vai embora, mas o nome fica. E aí precisava de um baixista. Aí o Caniço era o figura ali, né? Do Gilbertinho.
Mais velho que você.
Mais velho e tal. A galera não sabe, mas o Caniço, ele era da galera dos anos 80. Só que ele foi aparecer mesmo com a galera dos anos 90. E foi, cara. Chamamos o Caniço e tal. Rolou a banda. Mas durou ali de 88 até 90. Aí a banda acabou, eu parei de tocar bateria, toda aquela história. E em 92, o Fred, que foi o cara que resolveu, pô, botar a pilha no Rodolfo e tal, pra gente remontar a banda. E foi ali em 92. Aí em 94, ele, né, arrumou ali a gravadora, enfim, tudo, né? Toda aquela história do Banguela e tal.
Que era a gravadora do Titãs, né?
É, exatamente.
Que eles tinham aquele selo, que era um selo... Que era pra lançar bandas novas, né? O Miranda.
Bah, velho. Mas... Pô, eu aprendi a comer em churrascaria graças a ele. Porque a gente chegava em churrascaria, né? Aquele espião chega lá, arroz, batata, não sei o quê. E o Miranda olhava pra gente, vocês são um bando de trouxas.
Vocês não sabem comer.
Aí, aí ele botava uma saladinha, um pouco de farinha.
Claro.
E carne. E tacava
carne.
E a gente lá enchia o bucho de
polenta.
De polenta, de coisa, e comia dois pedacinhos de carne.
Miranda não era daquele tamanho à toa, pô.
E aí foi, cara. E aí, e o cara que, assim, foi muito importante nesse momento, porque eu, Canisso e o Rodolfo, a gente era uns doidos, né?
Uhum.
Eram os balões, né? E o Fred foi lá, segurou os balões.
O Fred era o caretão, né?
É, ele era. Ele não era da nossa galera. E aí montou ali, a gente remontou o Raimundos, graças ao Fred.
Legal.
Pô, a gente chegou aí numa grande gravadora, mas o Fred falou, velho, esse não é o caminho, os caras vão querer mexer, né,
na
essência da banda. E o que aconteceu? É, gravamos, foi, rolou, foi bom pra caralho e tal. E, cara, o resto é história, né, cara? O Raimundos tá ali. É, lançamos o primeiro disco, depois veio aí, pô, teve um empresário que é o Muniz, né, que é o esse cara, assim, ele foi muito importante. O Raimundos teve vários fatores importantes que fizeram a banda acontecer, né, as músicas extrovertidas, a visão do Fred, pô, a gente arrumar um como é que fala, um empresário que, pô, que botou a gente pra tocar no Monsters, porra, abriu Ramones, sabe? Então,
cara,
foi uma junção de coisas que fizeram a banda acontecer.
Mas tem uma coisa do Raimundos, que é o seguinte, é o palco.
Muito.
Esses caras no palco.
Tá maluco.
Ó, o Gordão, você pegou, no começo. Você ia lá no...
Sim,
ele ia lá, da 89, né?
É, teve o Monsters of Rock, foi aqui no Pacaembu, foi não o primeiro que você tá falando, sim, mas o segundo, que, porra, teve Biohazard, foi King Diamond, Merciful Fate, e os caras arregaçaram, mano. Arregaçaram tudo. Fui no palco da Represa também, com Ratos de Porão, isso lá atrás, e acompanhei, assim, sempre, a partir dali, né? E ver o documentário pra gente, que é bastante fã, assim, foi muito legal. E algumas partes decepcionantes, assim. Quando você assistiu tudo, porque a gente sabe, né? Você dá o seu depoimento e você não sabe como vai ser montado. Você gostou de toda a montagem? Você achou que ficou alguma coisa fora, assim, que falta? Se você pudesse fazer um plus num DVD, vamos supor.
Eu não assisti.
Você não assistiu?
Não!
Você tá zoando?
Não.
Cara, posso te falar, te recomendo, tá na Globo.
É muito bom.
Você não assistiu, Dino?
Te empresta a senha.
Sério? Mas por que você
não... Assim, cara, eu sempre fui assim. Eu não gosto de assistir programa. Eu não gosto de me olhar. Eu gosto de ouvir o feedback.
Sim, sim.
Eu gosto do feedback da galera.
É.
Aí eu vi alguns cortes, né? Algumas coisas e tal. E é isso, cara. Aí, assim, pelo que eu já senti, né, da resposta da galera, assim, é um documentário muito bom. Eu sei que o Daniel fez, né, um
bom, cara,
um bom muito trabalho. Muito bom, montagem, cara. Fenômeno.
Ferrorama.
Tem umas pontas soltas, né, tem umas coisas assim que, tipo assim, o meu ponto de vista não ficou muito claro, assim, né, tipo, em relação aos direitos autorais.
Ah, sim.
Que é uma parte que eu vi, que eu realmente falei. É por isso que eu não queria ver, porque senão, cara, eu ia ver. Puta, ó,
é o famoso aqui. Não foi bem.
Você fala assim da divisão ali.
Os direitos autorais, né? Porque uma coisa que eu tava falando aqui no começo da banda, né? Pô, eu e o Canisso e o Rodolfo, pô, a gente não tinha ideia nenhuma de banda, de negócio de fazer, né? De ter empresário, de gravar demo, enfim. E quem trouxe isso pro Raimundos foi o Fred, né? Fred que teve a visão, vamos gravar uma demo, vamos fazer não sei o quê, bababá. Não vamos assinar com essa gravadora, vamos assinar ali com o Miranda, que vai ser melhor.
O cara mais cabeça.
E foi ali, o caminho,
né,
certo. Ok, beleza. Gravamos o disco, tudo certo. O Raimundo super hypado, assim, na, né, MTV. Folha de São Paulo, não sei o quê, capa da Veja.
É uma loucura.
Foi uma loucura. Isso.
Sim.
É. Só que não vendia disco. Quando a gente lançou o primeiro álbum, foi 15 mil cópias.
Caramba, cara.
É?
Que eu quero
foi
ver
uma
o
decepção.
Eu quero ver.
Não.
Primeiro,
a gente tá falando do primeiro.
O primeiro.
Eu quero ver o outro. Foi quando rolou o lance da divisão, deu uma merda. Mas ali, aí a gente começou a patinar. Tipo assim, a gente tava na mão da gravadora, a gente não tinha empresário e tal. Foi quando o meu irmão, que inclusive eu falo dele, né, o João, ele falou: Digão, vocês precisam de um empresário, cara. Vocês precisam. Meu irmão, vocês estão patinando aí, vocês não vai dar certo e tal. Aí ele falou: ó, tem um cara que chama Muniz, que é irmão do meu amigo aqui e tal. Esse cara foi o cara que inventou o Girafas.
Certo.
Você sabe que os girafas foram inventados em Brasília.
Olha só. Oh.
Caramba.
A rede.
Não a rede. A primeira lanchonete.
A primeira loja da
foi girafa. Em Brasília, do lado da minha casa. Foi por isso que eu...
percebe. Por isso que ficou hipopótamo. Por isso que o cara fez sucesso.
E aí, cara... só que o Muniz, depois, né, ele fez o Girafas e ele começou a vida dele ali. Foi, cara, 1980. Cara. Época que a galera patinava e tal.
Sim. Então, mas não vendia.
Então, aí não vendia, aí meu irmão falou, só que, olha que engraçado, quando a gente estava ensaiando em Brasília em 92, a gente não tinha dinheiro para ensaiar, né? Então eu pegava uns casacos do meu pai, a gente trocava em horas de estúdio com um cara do né, que era o dono do estúdio.
Jaqueta de couro, o cara roubava jaquetão.
Caixa velha, cara, a gente falou, ou vai ou racha, então a gente trocava, não tinha grana, ia com isso. E esse cara foi baixista de uma banda chamada Mel da Terra. E que o Muniz empresariou nos anos 80. E esse cara fazia a caveira do Muniz pra gente lá.
Caramba. Entendi.
Só que a gente tava aqui em São Paulo, a banda patinando, e falou, cara, o Muniz era o cara, ele já tava em São Paulo, radicado aqui e tal. Pessoal lá, e eu insisti, galera, vamos lá, esse é o cara e tal. Aí foi, a gente fez a reunião com ele, meu irmão, o cara apresentou um plano de trabalho, botou o Raimundo, que vocês falaram, cara, Raimundo é uma banda de estrada.
Sim.
Então, cara, o Muniz veio... botou a banda na estrada, botou a gente no Monsters of Rock, botou a gente pra abrir o Ramones.
Putz, mano, tá maluco.
Pô, isso veio através de mim.
Sim.
A gravação do disco veio através do Fred.
Sim.
Não foi, pô, tava alguém de nós ali cantando e a gravadora viu, que é o lance da banda, né?
Sim, sim. Uhum.
É onde eu tô querendo chegar. Cara, a gente começou a trabalhar, começou a ir e tal, e aí no final do ano, o Tatola,